Muito obrigado, senador Rolenberg. Para mim, um grande prazer e uma grande honra novamente estar aqui. Uma coisa que é muito importante para mim é o seguinte, eu, como todos devem saber, eu sou apenas brasileiro naturalizado e com extensivo sotaque estrangeiro. E eu fui convidado em esta casa já é a terceira vez este ano para avaliar, no Congresso, entre Câmara de Deputados e Senado, para avaliar a Rio Mais 20 e mudança climática, assim como em outras instâncias do governo brasileiro, e eu sendo um crítico em geral, digamos, da política ambiental e climática internacional do governo brasileiro e outros aspectos da política externa. Mas isso diz quanto o Brasil é uma democracia muito vibrante e uma sociedade extremadamente aberta. Isso, eu queria começar reconhecendo isso assim a fundo, porque meu exemplo não é o único, tem outros assim, digamos. Tem poucas, raras sociedades no mundo que têm essa abertura, digamos, ou seja, para pessoas que são imigrantes, provavelmente não vai além de Estados Unidos, Austrália e Canadá, digamos, junto com Brasil. Argentina não é assim, apesar de ser um país muito de composição imigrante também. Bem, eu, em relação específica à análise sobre a avaliação da Rio Mais 20, eu quero fazer, separar em duas claramente. Uma é a conferência intergovernamental e outra, a conferência, a vasta e complexo de conferência paralela, tá? Porque são dinâmicas diferentes e de resultados diferentes. Vou começar pela conferência governamental. Na minha avaliação, o resultado da conferência intergovernamental é um resultado muito, muito limitado, tá? E isso não é algo, um ponto que eu quero destacar, embora eu tenha colocado que Brasil poderia ter tido uma posição mais ambiciosa e diferenciada, os limites atingidos pela conferência não é por causa do Brasil, tá? Porque Brasil não é um país com capacidade de definir a dinâmica do mundo. E aí eu quero começar, de algum modo, de uma visão mais acadêmica e teórica e conceitual de relações internacionais, que o mundo atual tem, basicamente, três superpotências e cinco grandes potências. As três superpotências são Estados Unidos, China e a União Europeia. Esta classificação do mundo me parece fundamental porque é muito diferente da conceptualização diplomática de dividir o mundo em países desenvolvidos e em desenvolvimento, que na minha opinião é totalmente obsoleta, mas a que continua sendo dominante nas Nações Unidas. Então, quais são os países decisivos para definir a dinâmica do mundo? Estados Unidos, China e a União Europeia. A União Europeia com 27 países. Bom, desses três, qual é o país que está interessado em uma, parcialmente, porque é heterogêneo, no desenvolvimento sustentável, que é uma sociedade que está orientada para o desenvolvimento sustentável, parcialmente, é a União Europeia. Particularmente porque os países do norte da Europa, Escandinávia, Alemanha, Reino Unido, tem uma posição mais orientada para o desenvolvimento sustentável, para a transição para uma economia de baixo carbono, eficiência energética e demais. Tá? O resto da Europa é bem mais complexo e tem países extremadamente conservadores como Polônia, Bulgária, Romênia e Itália. Já China e Estados Unidos são países conservadores por razões diferentes. Estados Unidos é um país dividido, onde uma metade da sociedade, mais ou menos associado com o Partido Republicano, tem uma posição extremadamente irresponsável em relação aos problemas globais e crescentemente anticientífica em relação aos problemas ambientais globais. A outra metade da sociedade, que corresponde mais ou menos com o Partido Democrata, tem um segmento dela muito avançado, que foi o que começou o estudo mundial dos problemas ambientais globais, inclusive teve um papel decisivo na convocação da Conferência de Rio, mas que ela esa parte da sociedade non ten capacidade de governar a sociedade. Tá? A democracia americana é cada vez máis disfuncional, cada vez máis inercial, cada vez ten menos capacidade de iniciativa. E China, que é un país que é extremadamente intensivo en carbono e que até 4 anos atrás era extremadamente irresponsável en relación aos problemas ambientais globais, que mudou faz 4 anos, tá? E que ten no interior forzas profundísimas en luta. De un lado, forzas globalistas, responsáveis globalmente e que apuntan para o desenvolvimento sustentável, que apuntan para una combinación de reforma do modelo económico, liberalización política y sustentabilidad ambiental y responsabilidad en relación a los problemas ambientales globales. Y de otro lado, fuerzas conservadoras que son mucho más nacionalistas, estatistas, que intentan conservar o modelo de desenvolvimiento como el está, porque son ganadores de ese, están asociados a todo el complejo de la industria fósil chinesa. ¿Tá? O importante, o boa noticia de este año, que no es lo que está más visible para la mayoría de las personas, mas é moito importante, é un golpe moito forte que sufriu a tendencia conservadora do Partido Comunista Chinés entre os meses de febrero, marzo e abril, con a derrota de Bo Xilai, que era un líder da corrente conservadora en todas as dimensões da palavra. Bem, então, esse é o quadro. Nós temos unha superpotencia parcialmente reformista orientada para sustentabilidades e dúas superpotencias conservadoras. Non quero dizer que en esas superpotencias non haya dinámicas de sustentabilidade. Existen absolutamente. En Estados Unidos, en moitos lugares, Estados Unidos é un país extremadamente dividido, digamos. E mesma coisa como falei na China, embora eso seja moito máis complexo de analizar porque é un regime autoritario. Mas os dois, un por ser un régimen autoritario y otro por ser una democracia que fue hegemónica y se consideró siempre excepcional, acima de la gobernanza global, los dos resisten a gobernanza global. Y lo que el mundo precisa es gobernanza global creciente, económica, de seguridad y ambiental. Y Europa es a favor de eso. Con limitações, mas Estados Unidos e China son contrarios. Este é o decisivo do sistema internacional que faz con que a conferencia do Rio non podía ser ben sucedida. Este é un ponto fundamental, eu tenho já escrito isso já faz antes, desde a vitória do Tea Party nas eleições intermediárias democratas, nas eleições intermediárias americanas de 2010, que a Rio mais 20 non teria maiores posibilidades. Agora, as outras 5 grandes potencias, Rusia, Índia, Corea do Sul, Japón e Brasil, se dividen así. Índia e Rusia ten posições extremadamente conservadoras, tamén por razões diferentes, que non teño tempo de entrar aquí. Corea do Sur mudou extraordinariamente nos últimos 5 anos para unha posición cada vez máis orientada para a sustentabilidade, o que eles chaman de crecimento verde, a toda unha serie de razões do funcionamento do tipo de sistema de gobernabilidade de Corea do Sur que favorece ese tipo de proceso, un estado moito inductor e moito capaz de planejar o longo prazo, digamos. A sociedade coreana do Sur apostou totalmente na transición para o baixo carbono e é unha sociedade de altísima densidade en ciencia e tecnología. Nos temos que aprender moito de Corea do Sur, porque en 1960 Brasil e Corea do Sur tiñan máis ou menos a mesma renda per cápita. Hoxe a renda per cápita de Corea do Sur é 3 veces a do Brasil e o segredo da Corea do Sur é a educación. Ou seja, unha coisa moito importante que a xente ás veces esquece. O máis importante para o suceso no pasado e agora no futuro do desenvolvemento sustentável de baixo carbono non é os recursos naturais, é o capital humano de unha sociedade. E o fundamento do capital humano é o nivel educacional do seu povo e a densidade de ciencia e tecnología internalizada en esa sociedade. E Corea do Sur é un exemplo extraordinario en ese sentido. Japón é un país que já está tem uma, a menor intensidade de carbono do PIB do mundo, o melhor sistema de transporte público do mundo, tá? E é uma sociedade hoje estagnada, medrosa, digamos, desorientada, não tenho tempo de entrar também nisso, digamos, tá? Não tem iniciativa, basicamente, no sistema internacional, tá? E, por último, está Brasil, que eu vou entrar um pouco depois, talvez, que tem uma posição intermediária entre esses blocos orientados para a sustentabilidade, que eu coloquei, digamos, ou seja, e o bloco conservador, digamos, ou seja, é muito complexo todo, porque o Estado brasileiro é um Estado dividido pelo tipo de governabilidade do presidencialismo de coalição. Então, nós temos permanentemente um Estado que é fragmentado e compartimentalizado, onde nós temos políticas em determinados ministérios orientadas para sustentabilidades e políticas em outros ministérios orientadas na direção oposta. Bem, então, por esta situação do sistema internacional, o Rio mais 20 não podia ser bem sucedida, e efetivamente o resultado final é isso. Primeiro, uma coisa decisiva, não se cria uma organização ambiental mundial. Veja bem, o que propunha a União Europeia nem era muito avançado, porque nós precisaríamos uma organização ambiental mundial com o mesmo poder que as grandes instituições econômicas internacionais, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial de Comércio e o Banco Mundial. E mais, nós precisaríamos que na missão dessas organizações sejam internalizados os limites planetários. Esse é o tipo de coisa que precisaria para uma governança ambiental global efetiva. E isso, o que o resultado do documento da Rio+20 está muito longe de atingir-se isso. Só fala genericamente de uma melhoria, aumento do poder do PNUMA, que vai existir, mas é mínimo comparado com o que se precisaria. O segundo ponto importante é os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles estão, a conferência definiu apenas um caminho para negociá-los no futuro. Mas temo que os impasses da negociação desses objetivos que aconteceram durante a negociação da Rio+20 se repitam, porque a situação do sistema internacional, salvo que houver mudanças muito fortes no futuro próximo, digamos que não são as mais prováveis, não permitem imaginar que vai haver objetivos de desenvolvimento sustentável consistentes e robustos, correspondentes com o que a ciência disse que seria necessário em este momento. Tá? O terceiro ponto pelo qual a conferência, eu diria que é um claro fracasso, é a eliminação do componente dos limites planetários no documento. Porque aí há um ponto decisivo a ser destacado. A diferença entre Rio 92 e Rio +20 é abismal no conhecimento científico. O que nós tínhamos de conhecimento científico em 92 sobre a Terra era muito pequeno ainda. Hoje avançamos extraordinariamente. Isso está extraordinariamente sintetizado em algo que deveria ser uma leitura obrigatória hoje em todo o mundo, que é já um seminal clássico, artigo de Rockström e mais 30 autores, que se chama mais ou menos vou dizer em português porque a tradução seria limites planetários, qual é o espaço seguro para a operação humana na Terra, digamos, tá? Donde fala como a humanidade tem ultrapassado já, ou está por ultrapassar, 7 limites planetários. 3 já ultrapassados, o da mudança climática, o ciclo do carbono, então, o do perda de biodiversidade e o da ciclo do nitrogênio. E 4 outros ciclos que estão na beira de ultrapassar, que na inércia do sistema atual ultrapassaríamos proximamente. A mudança do uso da terra, a escassez de água doce, a acidificação dos oceanos e o ciclo do fósforo. Tá? Bem, isto é decisivo e isto não sabemos hoje. Existe um vasto consenso na comunidade científica sobre hoje como o impacto da civilização humana sobre o planeta é de uma escala hoje gigantesca, nada comparado com o que existia até 40 anos atrás. Porém, isso, obviamente, aqui o governo brasileiro tem uma posição muito positiva, que eu saiba, que querendo manter a questão dos limites planetários, igual que em muitas outras coisas, mas é, se não estou em este, o produto final é que isso é eliminado. Eliminado, por exemplo, a questão dos direitos reprodutivos, que é fundamental em uma outra dimensão, que é a questão do crescimento da população da Terra. Nós estávamos com 5,5 bilhões de habitantes, em 92 estamos com 7 em 2012. É um crescimento insustentável e ele está concentrado em determinadas áreas do mundo, onde se combina pobreza, Estado falido e religião. Basicamente, é o sul da Ásia, a África subsaariana, Medio Oriente e algumas partes da América Latina. A questão de reduzir, de direito, porque o que é importante que mostra a história internacional dos últimos anos? Que quando você tem mulheres independentes e que têm direitos reprodutivos, elas, as mulheres não têm desejo de ter muitos filhos. Isso é algo que não é necessário nenhum controle populacional. Nós, Brasil, fizemos uma revolução demográfica extraordinária. Passamos de 6 filhos por mulher em 70 a 1 ponto filho por mulher em 2011. Estamos já numa situação responsável de ponto de vista e não fizemos do modo autoritário como foi feito pela China. Europa também tem uma fecundidade abaixo de 2 que é responsável. Mas Estados Unidos, por exemplo, que é um país desenvolvido, não tem uma fecundidade responsável. Tá? Tem uma fecundidade de 2.1, 2.2, acima da reposição, o qual é totalmente injustificado no mundo atual. Bem, então, a questão dos oceanos que falava André é muito importante e Brasil teve uma posição muito boa na questão dos oceanos. Me orgulho da posição brasileira na questão dos oceanos porque queria avançar na governança global dos oceanos, coisa que não se conseguiu. Os oceanos entraram, mas entraram de um modo que não haviam entrado nunca, e os oceanos são grande parte do planeta Terra, digamos, tá? Tem um papel decisivo, e hoje nós avançamos também extraordinariamente na questão, e a questão da acidificação dos oceanos é uma das que mais piorou nos últimos anos. Veremos isso profundamente no quinto relatório do IPCC, agora em 2014. Tá? Então, mas, infelizmente, toda a questão de ceder soberania nacional dos países para construir autoridade global de governança dos oceanos, no qual Brasil tinha uma posição muito avançada, que não tem em outras áreas, porque Brasil em algumas outras áreas é muito soberanista ainda, digamos, e isso é um problema, digamos, para construir governança global. Embora Brasil não precisaria, porque por as condições da matriz energética e dos recursos naturais, é um dos países que mais pode, melhor situado está para o desenvolvimento, para um potencial desenvolvimento sustentável. Por último, indo para o Brasil, eu vejo, concordo plenamente com o que fala. A questão do evento paralelo, já todo, vários se referiram, esse foi um grande sucesso. Eu participei, falei em 11 eventos como palestrante, tá? Todos eles, ou a maioria, de alto nível, com muita participação, vibrantes, eu tive que me adaptar a diversos públicos, uma experiência fascinante para mim, tá? Eram de áreas de comunidade científica, empresariado e ONGs moderadas, porque eu acho que muitas coisas da cúpula da Terra havia eventos muito radicalizados, simplificadores e que não estão à altura da contemporaneidade do século XXI. Tá? Mas então foi muito, eu que participei na Rio 92 também, a elevação de nível, digamos, do paralelo na Rio mais 20 é extraordinária. E em esse papel, o governo brasileiro tem um papel extraordinariamente positivo. É uma sociedade, em isso ele expressou totalmente o caráter vibrante, promovendo ao máximo esse desenvolvimento paralelo, com total pluralismo, total liberdade, favorecendo as coisas. Isso foi muito, muito favorável. E aí a grande avanço é empresarial. A quantidade, em 92 não havia quase participação empresarial, havia uma retórica de propaganda empresarial, basicamente. Hoje nós temos uma proporção importante de empresas no mundo orientadas para a sustentabilidade que fizeram muita networking, muitas estruturas de associativas e demais que terão repercussão no futuro. É muito, muito interessante esse processo. Eu acho que se nós vamos para o Brasil, Eu acho que os pontos chaves do futuro do desenvolvimento sustentável do Brasil são quatro: energia, política industrial, política agrária e a questão do transporte e logística. Em relação à energia, a grande pergunta é se nós continuamos alocando uma quantidade excessiva de recursos como sociedade no petróleo ou se moderamos isso e colocamos mais recursos no desenvolvimento, por exemplo, da energia solar fotovoltaica, que é a grande energia do século XXI e que nós estamos atrasadíssimos em isso. Na questão do transporte da política industrial, os últimos dois anos foram muito negativos. Políticas de curto prazo, reativas contra a crise econômica, crescer no curto prazo e significaram um aumento extraordinário do poder do complexo automobilístico, que é um vasto complexo de corporações multinacionais e sindicatos nacionais, está certo? Não pense que isso é uma questão de um problema dos estrangeiros ou da indústria automobilística, porque há todo um vasto setor da sociedade brasileira envolvido nisso, tá? E nós estamos subsidiando isso com uma infraestrutura estrangulada, quando tendríamos que taxar muito mais o uso do carro para permitir a expansão do transporte coletivo. É dizer, a nossa dinâmica de transporte público é uma dinâmica suicida, todo mundo sabe disso. E nós que fazemos o curto prazo, nós estamos totalmente lentos na capacidade de desenvolver infraestrutura de transporte coletivo, logística, intermodalidade de setores e totalmente apoiando o transporte à indústria. A indústria é uma política industrial defensiva do passado, do velho desenvolvimentismo. Muito negativa a minha avaliação em relação a isso. O terceiro ponto é a política, o último ponto, digamos, seria a política do agronegócio, que precisa, nós precisamos avançar na direção da agricultura de baixo carbono. Certamente o Ministério do Meio Ambiente está muito interessado nisso, mas isso requer uma maior sistemicidade em toda a sociedade. Ou seja, a ideia fundamental é aumentar a produtividade da agricultura, em primeiro lugar, e não acabar com o uso extensivo de recursos. Nós não precisamos invadir mais áreas de florestas para desenvolver a agricultura brasileira. O que nós precisamos é aumentar a produtividade, mas não apenas a produtividade. Aumentar a produtividade no sentido do baixo carbono, uma produtividade inteligente. Eu diria, são três polêmicas importantes. Existe um setor atrasado do agronegócio que quer avançar extensivamente sobre os recursos naturais. O velho modelo. Esse setor é cada vez mais minoritário, por sorte. O setor dominante é um setor de aumento da produtividade. E o terceiro, mais geral, no velho modelo. E o terceiro é aumento da produtividade inteligente, orientada para o baixo carbono e a sustentabilidade verde. Muito obrigado.